Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Tem uma pergunta para te fazer. Quando você vem aqui para o púlpito, seja aqui em Santana, seja na Saúde, ou seja em qualquer igreja que você vai, você sabe o que fazer?
Eu me preparo para saber o que eu vou fazer, né? Agora, a gente tem aquela margenzinha assim, né?
Mas sim, me preparo. Né? Sim, não, assim, não tô entrando no ponto de nervosismo, né? Eu não vou nem falar de mim hoje aqui, que senão daqui a pouco eu começo a chorar, essas coisas todas que vocês sabem. Não vou nem entrar, não é no nervosismo. Então, assim, se por exemplo, chega um domingo aqui, você vai dar a mensagem, falta energia, não tem luz. O que você faz? Você manda todo mundo embora? Pessoal, hoje pode ir embora.
Não, de jeito nenhum. A gente vai dar um jeito sem luz. Mas a gente vai adorar a Deus, a gente vai ler com o celular, a gente vai dar um jeito.
Vai dar um jeito, né?
Vai dar um jeito.
Isso aí. Obrigado. Queria estender um pouquinho mais. Dona Luzia, vem cá um pouquinho. Deixa eu aproveitar a presença da Dona Luzia aqui hoje. Vontade, Jun. Vem cá. Vem cá. A Dona Luzia, para quem não sabe, foi durante muitos anos professora de várias turmas, foi diretora de escola, dona de escola. Quase a mesma pergunta para o Patrick, que eu fiz para o Patrick, Dona Luzia. Quando a senhora entrava numa sala de aula, você sabia o que ia fazer?
Claro, pois eu era preparada para saber o que vai fazer, né? É o conhecimento, né? É sempre é uma situação nova. Uma sala de aula com X alunos, você nunca sabe o que vai acontecer. Se você estiver preparado, ter o conhecimento da sua clientela, principalmente, você vai se virar.
Isso aí. Obrigado. A mesma coisa quando a gente entra num avião, né? A gente não vai lá perguntar para o piloto se ele terminou o seu curso de pilotagem, né? Ou se ele fez o curso de pilotagem, porque assim, eu acredito que a grande parte de vocês, a gente pelo menos já viu uma cabine de avião, ou seja numa foto, ou seja pessoalmente. Se, eu tenho certeza, assim, se qualquer um de nós aqui sentar numa cabine de avião, não consegue nem dar partida na turbina. Não consegue. Tem um monte de botão, tem um monte de sequência ali para fazer que não... Que a gente, se não tiver preparado para aquilo, não vai conseguir, lógico. O piloto ali estudou para isso, no caso, o Patrick aqui, ele estudou para isso, mas também tem o conhecimento de todos os dias, a Dona Luzia a mesma coisa, a gente vai adquirindo conhecimento e experiência ao longo da nossa trajetória e ao longo daquilo que a gente está fazendo. Voltando... 2000 anos no tempo, até mais, mas vamos pegar ali mais ou menos 2000 anos no tempo. O que, que a maioria dos discípulos era? Qual era a profissão da maioria dos discípulos? Pescadores. Eles eram pescadores. Tenho certeza, acho que até como nos dias de hoje, você não tem uma faculdade de pescaria, né? Esse é o tipo de conhecimento que você aprende com o tempo. Você aprende ali com a vivência, como eu falei, né, até os dias de hoje. E, habitualmente, os pescadores, eles têm muito mais que um conhecimento ali do peixe, da pesca. Ele tem o conhecimento dos mares, né, dos rios, tem o conhecimento ali do lugar que ele vive, né, do lugar que ele... vai pescar do lugar que ele tira ali o seu sustento. E até fazendo, quando eu estava pensando nisso, eu pensei, justamente, os pescadores têm até o conhecimento do tempo, né, do clima ali da região. Eu lembro bem disso lá no acampamento MAB, o avô do Pedro, o Betinho. Eu lembro, aconteceu isso várias vezes lá. Sei lá, por exemplo, estava um dia, amanhece aquele dia ensolarado, sem nenhuma nuvem, não sei o quê, não sei o que lá, a gente prepara toda a programação. O Betinho, não, à tarde vai chover. Ah, imagina, Betinho, não vai chover nada. Olha o céu. Não, 2h57 começa a chuva. batata. Sim, você podia derrubar a programação, porque estava certo. Mas o inverso era pior. Né? Porque, assim, normalmente, em verão, né, até a gente sabe disso, né, amanhece o dia, à tarde chove. Mas o inverso era muito curioso. Estava aquele clima nublado, aquele garoa, aquela chuva já há alguns dias. Não, hoje, 3 da tarde, vai abrir o sol. Você olhava para o céu e falava, não. Tipo, era 11 da manhã. Ah, não é possível. Batata, o Betinho acertava sempre na mosca. Por quê? Porque ele tinha ali, ele adquiriu esse conhecimento ao longo do tempo. Isso as pessoas ali em muitas profissões vão adquirindo esse conhecimento. Vamos ver ali uma história sobre o mar, né? É uma história muito conhecida, tenho certeza que a maioria de vocês já ouviu essa passagem, pode não ter lido ali a sequência inteira, mas já ouviu de relance alguma vez sobre isso. E um detalhe interessante, isso é realmente uma história, é algo real que aconteceu, não é uma parábola, né? A gente está muito acostumado com as parábolas que Cristo fazia. Essa não, é uma história real. E aí só um dado interessante, né? Ela é retratada em 3 evangelhos, em Marcos, Lucas e Mateus. E apesar, assim, como eu falei, é uma história muito conhecida, ela é curta. Ela tem só de 4 a 7 versículos, só. Né? O máximo que tem são 7 versículos e não tem desdobramento. Então a gente não sabe, depois daquilo, o que aconteceu. Mas vamos tentar, nesses 7 versículos, né? Eu peguei, já que eu estou começando aqui, eu peguei o texto maior, né? Para ler mais, né? Para não ter erro. Peguei ali de Marcos, que é onde fala mais. Então acompanhem comigo, por favor. A gente vai ler os primeiros 3 versículos de Marcos 4. Marcos 4, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo-se da multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Então, de novo, olha só esse contexto. Jesus e os seus discípulos estavam ali na Galiléia. Então, a gente imagina que eles passaram o dia inteiro ali naquela região, né, pregando a palavra, reunindo a multidão. E Jesus, então, pediu para atravessar ali pelo mar da Galiléia. Também não vou entrar em detalhes geográficos, de onde ficava, né? O importante aqui é o seguinte. Era uma região conhecida pelos discípulos. Então, de novo, que a gente volta lá no começo. Eles eram pescadores, eles eram conhecedores do mar. Então, era um lugar que eles conheciam. Eles sabiam como eram as condições, eles sabiam como era o tempo, eles sabiam. E, mesmo conhecendo, eles não sabiam que teria uma tempestade naquele local. E veio, ali como a gente acabou de ler, veio essa tempestade, o vento começou a soprar e o barco começou ali encher de água ou ter ali uma situação inesperada. Enfim, também não sei o tamanho do barco, isso também não importa muito, mas assim, foi uma situação realmente que pegou todos ali de surpresa. Vamos seguindo ali agora no versículo 36. E Jesus estava na popa. A popa é a parte traseira do barco, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Então, como eu comentei, né, mesmo conhecendo aquela região e sendo navegadores ali experientes, eles se depararam com uma situação que saiu do controle deles, né? É muito mais do que o Patrick comentou, se aqui apagasse a luz, né? Então era uma situação que eles realmente não sabiam o que fazer. E, logicamente, naquela situação ali nas águas, era uma situação iminente de um grande acidente. Talvez se o barco naufragasse ali no meio ali do Mar da Galileia, fosse fatal ali para eles, né? Não tinha, logicamente, naquela época não tinha rádio, não tinha GPS, não tinha nenhum equipamento que eles pudessem chamar algum socorro, né? Então você imagina a noite ali tudo escuro nessa situação. E eu imagino assim que chegou naquele momento, é como se os discípulos eles já tivessem desistido. Eles fizeram ali tudo o que eles podiam para controlar, só que a força ali dos mares, a força dos ventos, era mais forte do que tudo que eles podiam fazer. E aí, um último recurso que eles tinham, e eu acho que até numa atitude desesperada, e ainda sem fé, eles foram acordar Jesus. Aqui eu só quero abrir até um parênteses, né? Então assim, eles foram acordar Jesus. Então assim, vocês imaginam, vocês já passaram por essa situação. A gente sendo acordado numa hora que a gente não quer ser acordado, né? Imagina a Helena, por exemplo, essa pessoa sã, né? Centrada, chega tarde do trabalho, né? Foi um dia exaustivo, ela vai dormir e aí 5:30 da manhã toca o interfone em casa. Ela sai esbaforida, atende lá o interfone e o porteiro fala: ó, dona Helena, se chegar alguma encomenda para a senhora, eu te aviso, tá? Eu acho que até essa pessoa vai sair do eixo nessa hora com o porteiro. E eu imagino até um pouco nessa situação, até talvez pela demora que os discípulos tiveram de acordar Jesus, que foi um pouco isso, né? E Jesus acorda assim, né? Acho que até meio, não vou dizer sem entender, claro, Jesus era Deus e... Era Deus? Não, perdão. Jesus é Deus. Lógico que ele sabia, mas ele acorda, ele era humano. Ventos, parem, para tudo, né? Então ele já tomou alguma atitude. E o curioso aqui dessa história é essa parte aqui, né, que os discípulos falam: Senhor, você não se importa que a gente morra? Senhor, você não se importa com isso? É como se falasse assim: você está aí dormindo. Olha, você não está vendo tudo aqui ao nosso redor? Olha o caos que está aqui, Senhor. Você não vai fazer nada, não? Vai ficar aí dormindo? Será que isso não acontece ainda hoje nas nossas vidas? Quantas e quantas vezes você não orou ou até pensou no consciente ou até no subconsciente, falando para Deus: Senhor, olha o que eu estou passando. Olha como está a minha vida, Senhor. Olha todas as coisas que estão acontecendo ao meu redor. Você vai ficar aí dormindo, Senhor? Você não vai fazer nada, não? Para resolver essas coisas? Você não está vendo o que está acontecendo? Eu acho que talvez, não com palavras tão diretas que a gente tenha falado para Deus, mas por trás daquilo que a gente quis dizer, estava um pouco disso. A gente confronta Deus achando que Ele não está vendo. Achando que Ele está dormindo para os nossos problemas. Que Ele está dormindo para as situações que a gente passa. O músico, o Stênio Márcios, que já esteve até aqui na B Santana, ele tem uma música sobre esse trecho. E eu gosto muito especificamente de um verso que ele fala nessa música, que é: as ondas embalam o sono do mestre. Eu acho um paradoxo muito interessante essa frase, essa sacada que o Stênio teve nessa composição, né? As ondas embalam o sono do mestre. A gente esquece que Deus é o dono de tudo, que Ele é o Criador dos céus e da terra. O que para nós é um caos, o que para nós é uma situação que não vai ter saída, que a gente vai afundar, que a gente não tem para quem mais pedir socorro, que a gente não tem controle, que a gente já usou todas as nossas forças, Deus usa para o descanso dele. É uma figura de linguagem, apenas. Deus não descansa. Mas, até os discípulos esqueciam quem era Jesus. Olha o privilégio que os discípulos tinham naquele momento. Jesus estava no barco, literalmente com eles. Literalmente, em carne e osso, ali no barco com eles. E naquele momento, eles não tiveram fé suficiente, mesmo estando com Jesus ali. Era um privilégio para eles isso. Mas quantas e quantas vezes, em alguma situação das nossas vidas, a gente não gostaria que Jesus estivesse ao nosso lado, né? Para nos socorrer, para nos dar uma palavra, para simplesmente falar... Segue para a esquerda ou segue para a direita. E até mesmo que Jesus sentisse aquilo, porque aquilo ali também, naquela situação, era uma coisa de sentimento, né? De ver ali, né? De sentir ali aquela força das águas, dos mares. Que Jesus passe por aquilo junto com a gente também. Cristo é o Salvador. Ele veio para salvar a você e a mim. Ele tinha como salvar a todos ali naquele barco. E isso segue até os dias de hoje. Logicamente, naquela situação era algo prático, era algo real, era pontual. Jesus foi a solução ali naquele momento. Jesus tem o controle de tudo. Jesus podia salvá-los. E hoje... em dia, 2000 anos depois daquela situação, continua sendo a mesma coisa. A mesma coisa. Jesus pode nos salvar e pode nos libertar. Irmãos, vocês podem ter certeza que Jesus está ao nosso lado. Ele passa por situações que ele sente o que nós sentimos. Tem um outro milagre muito, muito clássico, se eu posso assim chamar, que é a ressurreição de Lázaro. Vou pegar só três versículos em João 11, 33. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Comoveu-se. E perguntou, onde o sepultastes? Eles responderam, Senhor, vem e vê. Vem e vê. Aí, acho que um dos versículos, talvez também mais usados erroneamente na Bíblia, é esse, Jesus chorou. Usados erroneamente, porque sempre quando se fala, né, do versículo mais curto e o versículo mais longo, esse é um que é colocado sempre, na grande maioria das vezes que eu já vi, também sem contexto, sem explicar, exatamente essa situação. Então aqui, três versículos, três coisas, né? Comoveu-se, viu e chorou. E a gente pode, dessas três, acrescentar mais uma, né? Que é o sentiu. Hebreus 4,15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Irmãos, Jesus sente o que a gente sente. Jesus vê o que a gente vê. E Jesus está conosco todos os dias. Ele dormia em meio a um caos. Algo que para nós é bastante temeroso. Mas não há nada que para Deus seja ruim. Que assuste Deus. Ou, como a gente fala e é muito usado também, né? Não tem nada que tire Deus do eixo. Né? A gente escuta muito isso. Nossa, essa situação me tirou do eixo. Né? Até mesmo numa situação que parecia estar sem controle. Mas tudo estava no controle de Deus. Jesus simplesmente falou e a tempestade parou. Jó, capítulo 9, versículo 5. Ele é quem remove os montes, sem que saibam que ele, na sua ira, os transtorna. Quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem. Quem fala ao sol, e este não sai, e sela as estrelas. Quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Tem uma outra canção que fala, né, que Deus conversa com o sol. Né? De novo, é uma figura de linguagem, mas creio que foi justamente baseada nesse trecho de Jó. Né? Imagina se Deus, né, fala, dá a ordem lá para o monte. Monte, muda de lugar. Né? O monte fala, ah, não. Daqui a pouco. A gente não consegue nem fazer isso com os nossos filhos. Quem tem filho sabe. Ô, para de correr em casa! É capaz ele olhar para você, dar uma risadinha e continuar correndo, né? Ou em casa tá o Pedro. Principalmente quando está na TV ou quando está no tablet, a gente fala, Pedro, vem comer, eu venho fazer tal coisa. Espera aí que eu já vou. Né? Imagina um monte respondendo isso para Deus. Ó, Senhor, espera aí que eu já vou me movimentar aqui. Dá só um tempinho aí que tá difícil aqui, eu já vou. Né? E os discípulos conviviam diariamente ali com Jesus. Eles já tinham visto Jesus fazer muitas coisas, dar muitas pregações, falar a muitas pessoas. E mesmo assim, eles ficaram atônitos com o que aconteceu ali diante dos olhos deles. Porque eles estavam vendo o caos, eles eram conhecedores ali dos mares. Eles sabiam que era o fim para eles, porque eles já não podiam fazer mais nada. Jesus falou duas frases e acabou ali com a tempestade. E aí eu fico imaginando também, né, os discípulos ali, não sei quantos tinham ali, justamente o texto é curto, ele não fala, não dá muita explicação, então a gente não sabe ali quantos tinham, mas vamos imaginar que tinham pelo menos ali uns 4, 5. Dá para imaginar eles numa rodinha, né? Jesus levantou assim, mandou o vento parar, né? Deve ter talvez se encostado de novo, não sei se para dormir ou se encostou de novo, e os discípulos ficaram numa rodinha ali conversando. Meu, olha o que ele fez! Olha o que aconteceu! Né? O que a gente faz agora? Não, continua navegando aí, finge que não aconteceu nada. Segue o barco, né? Segue o fluxo aí. Nem eles acreditaram. E eles estavam acostumados com Jesus. Eles já tinham visto muitas e muitas coisas. Ali numa outra tradução, ali em Marcos, eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar obedecem? Quem é este que até o vento e o mar obedecem? E como eu falei, né, perguntando-se ali uns aos outros, e sendo que eles já tinham visto Jesus fazer muitas outras coisas. Quem é este que o vento e o mar obedecem? Este é Jesus, o Deus vivo e verdadeiro. que é capaz de muito mais do que parar tempestades. Nada, nada está fora do controle de Deus. Nada está fora do controle de Deus. Mas, irmãos, queria deixar uma pergunta para o... não para as mentes, mas para os corações de vocês nessa noite. Como está seu coração? Qual a tempestade que está dentro desse coração nesse momento? É uma chuvinha? É uma garoa? É uma grande tempestade de ventos? Todos nós temos nossos medos e temores. Eles podem ser maiores ou menores, podem estar presentes agora, podem ter passado, podem estar adormecidos. E todos nós passamos por tempestades que parecem que não vão ter fim, que parecem que vão culminar ali como aquele fato real, culminar ali numa possível morte, ou, diria assim, num possível algo sem saída. Algo sem saída. Quando alguma situação sai do nosso controle, é assim que a gente se sente. A gente se sente impotente. Se sente literalmente sem rumo. E quantas vezes passamos por situações assim no nosso trabalho, na escola e até mesmo nas nossas famílias? Salmo 56. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam, o tempo todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar. Muitos atacam-me arrogantemente. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? O tempo todo, eles distorcem as minhas palavras. Estão sempre tramando prejudicar-me. Eu, algum tempo atrás, irmãos, passei por uma situação no trabalho que era exatamente esse versículo. E eu confesso para vocês que eu li muitos outros naquela ocasião. Posso até ter lido esse, não me recordo, fui ver esse mais recentemente preparando essa mensagem e me vi muito nessa parte aqui. O tempo todo, eles, né, outras pessoas, distorcem as minhas palavras, estão sempre tramando prejudicar-me. Eu me via numa situação que, para mim, era fora de controle. Eu não tinha o que fazer, né? Era exatamente isso. Eu falava A, eles distorciam para B. Eu falava B, eles distorciam para A. E foram assim por muitos e muitos e muitos meses. Por mais conhecimento que eu tivesse ali da parte prática ali do meu trabalho, eles distorciam. Distorciam tudo aquilo que eu falava, ou quando eu tentava consertar, voltava para o começo. Então era uma situação realmente que eu me encontrava no barco ali junto com os discípulos, sem ter para onde ir, só esperando afundar. E essas situações nas nossas vidas, muitas vezes elas se tornam maiores que a nossa fé. É muito curioso isso, né? Até ali como os discípulos. A situação ao redor deles era maior, o problema é maior que a nossa fé. É maior do que aquilo que a gente acredita. É maior do que aquilo que a gente aprende aqui na igreja. e elas se tornam maiores que a confiança que temos em Deus. Isso porque tem uma resposta. Ela não é fácil, assim, não é de uma hora para outra, assim como foi com a tempestade. É porque a gente olha com os nossos olhos, a gente olha com os nossos olhos humanos para a situação. A gente olha e fala, não tem jeito. Isso eu não tenho como resolver. E a gente muitas vezes se entrega. Porque as coisas sempre parecem estar fora de controle. Mas, quem é esse Jesus? Quem é esse Deus que faz todas essas coisas? A gente esquece que Deus é o Criador do universo, dos céus e da terra. É um Deus que com uma palavra para a tempestade e faz tudo ao redor ficar na mais absoluta paz. Jesus fez muitos milagres no seu tempo aqui na Terra. Não foi só parar a tempestade. E não há também como a gente classificar maior ou menor, mais ou menos, né? Não é nem correto a gente fazer isso. Mas só para recordar alguns poucos, né? O primeiro deles foi a transformação da água em vinho, multiplicação dos pães e dos peixes, libertação de endemoniados, cura de paralítico, cura de cego, cura de leproso, a ressurreição de Lázaro e mais alguns que vocês devem tá lembrando aí na cabeça de vocês ou que vocês já ouviram. Mas tem um versículo que resume bem isso. E eu diria que é um versículo dos que sempre mais me impressionaram na Bíblia. João 21, 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu, João, que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Isso para mim é impressionante, irmãos. Porque a gente conhece alguns, sabe, fala de cor muitas dessas histórias, muitos desses milagres. Isso a gente está falando apenas do período que Jesus passou como homem aqui na Terra. Mas tem muitos outros que continuam sendo feitos em muitas vidas, em muitas pessoas. Logicamente, a gente talvez veja e fique mais impressionado ali com curas de doenças, com resoluções grandes. Mas e coisas diárias que ele faz na sua vida e na minha vida? E o cuidado que ele tem comigo e com você? E a tempestade que ele apagou no meu coração, no seu coração, como essa situação que eu tive no meu trabalho. Cristo resolveu. Tenho certeza disso. Não foi por mãos humanas que aquilo foi resolvido. Os discípulos clamaram a Jesus para que ele ajudasse naquele momento. E você? Você tem clamado a Deus? Tem estado ao lado de Deus? Tem deixado Jesus estar ao seu lado para acalmar a tempestade? A gente tem que permitir isso também. Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Assim como a canção que foi cantada agora há pouco, Ele é Deus, essa canção foi escrita há quase 40 anos, ela é de 1985. E nesses 40 anos da canção, Deus continuou sendo Deus. E nos 40 anos vezes quantos números vocês quiserem, antes dessa canção ser composta, ele também já era Deus. O Senhor é o dono de tudo. Ele é o dono da minha vida e da sua vida. Ele conhece as tempestades. Ele sabe quando elas vão existir e com uma única palavra elas podem parar. De novo, isso eu estou me referindo a uma tempestade física e uma tempestade interna. Porque ele sabe o que a gente está passando. E ele pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que a gente pedimos ou pensamos. Para seguir até a letra da música, vai ficar na memória. Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E até mesmo mais do que simplesmente parar uma tempestade. Para Deus, meus irmãos, nada está fora de controle. Baixem suas cabeças. Senhor Deus, que com a tua infinita graça, com o teu infinito poder, com o teu infinito conhecimento. Que o Senhor habite, Senhor Deus, nos corações de cada um, de cada pessoa que está aqui, de cada um que está nos assistindo, seja hoje pela internet, seja em algum outro dia. Que o Senhor possa conhecer, Senhor Deus, as tempestades que cada um aqui passa. E assim como foi feito há mais de 2000 anos, Senhor Deus, que com uma frase, uma palavra, essas tempestades possam ser cessadas, Senhor Deus. Que o Senhor habite ricamente nos nossos corações, na vida das pessoas aqui, dessa igreja, nas famílias delas, de cada um. Eu não sei o que cada um está passando nesse momento, Senhor Deus, mas creio que o Senhor sabe. E que cada um aqui, Senhor Deus, permita que o Senhor esteja no barco e que o Senhor acalme a tempestade. Que cada um aqui, Senhor Deus, possa olhar para Ti e ver que nada está fora de controle, porque o Senhor é o dono de tudo. O Senhor é Deus que pode até conversar com o sol e mover uma montanha sem que a gente saiba. Que os nossos problemas, Senhor Deus, não são nada para Ti. Que o caos, Senhor Deus, é visto somente por nós e não pelo Senhor. Que cada um aqui, Senhor Deus, se permita levar a Ti, Senhor Deus, as tempestades que estejam passando, os problemas que estejam vivendo, ou tudo aquilo que aflige a vida de cada um. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome de Cristo Jesus. Amém.